todas e a todos. Isto aqui é assim, vou-me pôr de pé, porque é um bocadinho baixo e eu também sou pequenina e depois não vejo as pessoas e esta sala já é um bocadinho grande demais e não é tão intimista como, enfim, gostaríamos porventura, mas é bonita, mas é uma sala muito bonita. Os frades tinham bom gosto. Bom, então, muito boa tarde a todas e a todos. Cabe-me a honrosa tarefa, função de representar o Sr. Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, nesta sessão de apresentação do livro Direitos Humanos das Mulheres e de lhes dar, obviamente, as boas-vindas à Assembleia da República, à Casa da Democracia, à vossa casa. E estou aqui, obviamente, com muito gosto, na dupla condição de vice-presidente da Assembleia da República, mas também de autora de um texto que foi incluído nesta importante e singular obra. Uma palavra de apreço é devida à senhora, e de saudação, é devida à senhora Ministra da Justiça, cuja presença muito nos honra. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E também quero, permitam-me também, saúde, especialmente a senhora juíza, a atual juíza portuguesa do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Ana Guerra Martins, que é a autora do prefácio e que desta vez, felizmente, pode estar connosco e não apenas por videoconferência. Felicito as doutoras Margarida Martins e Mariana Cunha e o professor Paulo Pinto de Albuquerque pela singular e feliz ideia de, a partir de queixas apresentadas ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, casos de diversa natureza e ocorridos em diferentes países europeus, organizarem este livro e chamarem a atenção para os direitos humanos das mulheres. Nunca é demais sublinhar que os princípios da igualdade e da não discriminação são centrais na defesa dos direitos humanos e que os direitos das mulheres mais não são do que direitos humanos. Um livro nunca é um trabalho exclusivamente individual. Este é assumidamente um trabalho coletivo. Permitam-me, pois, que felicite também as autoras e os autores dos diferentes textos. E nenhum outro espaço, do meu ponto de vista, é óbvio, seria mais adequado do que a Assembleia da República para a apresentação desta obra. É oportuno recordar que o Parlamento Português aprovou, em 1998, uma resolução em que instituiu o Prémio de Direitos Humanos, atribuído anualmente, com o objetivo de distinguir o mérito da atividade de organizações não-governamentais que contribuam para a divulgação ou o respeito dos direitos humanos. Prémio que foi entregue em dezembro passado, aqui na Assembleia da República, à Fundação Alamano, dos Missionários da Consulata, e à Associação Adolescer, de apoio a crianças e adolescentes pelo acolhimento de jovens refugiados do Afeganistão, Síria e Ucrânia. Foram ainda atribuídas medalhas de ouro à Associação Acreditar, de apoio a crianças com cancro, e à Associação João 13, ligada aos dominicanos, que ajuda pessoas carenciadas e sem abrigo na cidade de Lisboa. Foi, aliás, uma cerimónia muito digna, muito emotiva e onde foram feitas interessantes intervenções. No passado dia 18 de outubro, realizou-se na Sala do Senado a cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa. A ativista afegã, Zarifa Ghaffari, foi uma das laureadas. Ao longo da sua ainda curta vida, 38 anos, Zafira escapou a vários atentados, o primeiro dos quais a caminho da escola, mas nem as tentativas de assassinato a desviaram da luta pelos direitos das mulheres. Na intervenção que na altura proferi, e que terminou com aquela queda aparatosa que me imobilizou durante várias semanas, manifestei público apoio à causa das mulheres afegãs contra a ditadura dos talibãs. mulheres que arriscam a vida pelo direito à educação e ao trabalho, como acontecera, aliás, no Paquistão, com a jovem Malala, e está a acontecer também no Irão. Como fiz também na referida cerimónia, também hoje quero juntar a minha às vozes de indignação e repúdio pela morte das jovens iranianas, vítimas da violenta repressão da polícia iraniana, dita da moralidade. E daqui vai o meu aplauso para as bravas mulheres que não aceitam ser tratadas como cidadãos de segunda classe e dão a vida por direitos fundamentais. Mulheres que são assassinadas pelos zeladores dos usos e costumes, que não reconhecem às mulheres direitos fundamentais, como são o acesso à educação, à saúde, a escolher o que vestir e com quem casar. Direitos universais reconhecidos pelas sociedades democráticas. Direitos que devem nortear a decisão política e judicial e ser permanentemente defendidos por todas as pessoas de bem. Mulheres que são silenciadas com recurso à violência extrema, à prisão e à morte. A escritora inglesa Mary Beard, no interessante livro Woman and Power, explica como a negação do direito das mulheres à palavra vem de longe. Homero, na Odisseia, conta que Telémaco, filho de Ulisses e Penélope, manda a mãe recolher-se ao gineceu, alegando que falar é negócio de homens. A misoginia tem séculos e muitas faces. A dos talibãs e de outros ditadores é a mais óbvia. Mas Trump e Bolsonaro usaram-na no combate político contra Hillary Clinton e Dilma Rousseff. A agressividade verbal continua a ser o principal recurso de intimidação e silenciamento das mulheres, sempre que ousam sair do anonimato e ganhar visibilidade e reconhecimento público. A misoginia de outrora está hoje presente no discurso político e é amplificada nas redes sociais. A história, talvez seja mais correto dizer a alguns historiadores, raramente destaca o papel das mulheres em diferentes momentos históricos. Ocorre-me a pergunta com que Batista Bastos iniciava as suas conversas secretas. Onde é que você estava no 25 de Abril? Onde é que estavam as mulheres na Revolução dos Cravos? Perguntamos nós. Estavam lá, a fazer a Revolução, no seu posto, como sempre estiveram em todos os grandes momentos da história. Podem ter estado afastadas dos holofotes, podem ter sido ignoradas pelos escribas e pelos fotógrafos, mas elas estavam lá. E só não estiveram quando lhes sonegaram direitos fundamentais, como o direito de elegerem e serem eleitas. Mas nunca desistiram de lutar e têm de continuar, porque a invisibilidade das mulheres não pertence ao passado. Ainda hoje, nas campanhas eleitorais, as mulheres têm a menor visibilidade que os homens e, ao contrário do que acontece com os candidatos, as candidatas são predominantemente citadas na comunicação social por razões que nada têm a ver com as suas ideias e programas políticos. São referidas por causa da aparência, da cor do cabelo, do vestuário, por serem amigas ou familiares de algum homem conhecido. E não basta as mulheres vencerem eleições, têm de lutar contra os estereótipos e os preconceitos. Regra geral, o seu trabalho tem menos visibilidade que o dos seus colegas homens. Mesmo quando pertencem a governos paritários, o que ainda é raro, e dão provas de grande competência, o que é frequente, o seu mérito é menos reconhecido e a sua obra menos valorizada que a dos seus colegas masculinos. Concluo e repito o que nunca é demais repetir. As mulheres não podem abdicar de nenhum dos direitos que são reconhecidos aos homens. O direito à palavra, ao espaço público, ao espaço mediático, o direito de participação e de decisão. E mesmo o direito ao erro, que é reconhecido a todo o ser humano, exceto à mulher. As mulheres não querem privilégios, só querem direitos. Muito obrigada.
Muito boa tarde a todas e todos. Seguindo o exemplo da nossa querida vice-presidente, vou também falar de pé para vos ver e para que vocês me vejam também. Senhora vice-presidente da Assembleia da República, senhora ministra, vossas excelências, representantes de dois órgãos do Estado extremamente importantes, senhoras deputadas, não sei se há alguma,
estão várias.
Senhores deputados, demais autoridades presentes, devo dizer que é para mim uma enorme honra estar aqui a apresentar este livro. Aceitei com muito entusiasmo esta tarefa, assim como aceitei com muito entusiasmo escrever o prefácio para este livro. E, como já disse a Edith, não haveria melhor lugar para apresentar este livro do que a Casa da Democracia. Uma primeira palavra é devida a quem teve a ideia, portanto, as doutoras Mariana, já me perdi, Mariana Cunha, Margarida Medina Martins e o Dr. Paulo Pinto de Albuquerque. Mas não é menos importante uma palavra de muitíssimo apreço para todas as autoras, porque na realidade eu, para apresentar o livro, tive que o ler e reparei que, e constatei que há olhares diferentes, olhares mais jurídicos, olhares mais políticos, olhares mais sociológicos, olhares até económicos, mas a verdade é que, independentemente dos percursos profissionais de cada uma, das opiniões políticas de cada uma, porque se nota que umas são mais feministas que outras, por exemplo, há aqui uma causa comum que vos une e que nos une a todas, que são, na verdade, os direitos das mulheres. O professor Paulo Pinto Albuquerque também merece uma palavra especial, porque ele está sempre nestas lutas, sejam os direitos humanos das mulheres, sejam os direitos humanos dos homens, e devo dizer que neste livro a sua participação é enorme, apesar de não assinar nenhum artigo, as opiniões dissidentes, as concordantes, as parcialmente dissidentes, as parcialmente concordantes, são uma grande parte do livro. Devo dizer que acho que este livro merece também um cumprimento muito especial à editora. E um cumprimento muito especial à editora porque, mais do que nunca, é necessário envolver as empresas cujo objetivo tem de ser o lucro, sejam elas quais forem, a publicarem temas de direitos humanos. Portanto, a editora da Universidade Católica está também de parabéns. Quanto ao livro, o tema do livro, os direitos humanos das mulheres, fará torcer o nariz a alguns mais conservadores que dirão: mas para quê? Direitos das mulheres? Os direitos humanos não são também direitos das mulheres? A verdade é que a mulher, mesmo ainda hoje, mesmo nos países e nas sociedades mais desenvolvidas, é sempre discriminada em razão do seu género. A verdade é que faz todo o sentido chamar a atenção para o facto que os direitos, sejam eles quais forem, os direitos mais elementares, como o direito à vida, as mulheres continuam a ser tratadas em relação a eles de modo diferente em relação aos homens. E o pior é que continuam a ser pior tratadas, não melhor tratadas. Mesmo nos Estados que atingiram níveis muito elevados de igualdade, e em que a legislação aponta há muito no sentido da igualdade de direitos entre homens e mulheres, a verdade é que na vida real as mulheres continuam a não ganhar um salário igual, as mulheres continuam a ser sujeitas a muito mais violência doméstica e continuam a, mesmo quando conseguem atingir posições de topo de carreira fazem-no à conta de um esforço muitíssimo maior e à conta de muito mais sacrifício da sua vida pessoal. E quando uma mulher é dura na sua vida profissional, diz-se, é muito dura, é muito agressiva. E ninguém diz que são séculos e séculos de história que estão nas nossas costas a dizerem-nos que não somos capazes e que no momento em que chegamos aos cargos, queremos mostrar que somos capazes e por isso temos que ser duras. Mas isso ninguém diz. Portanto, e se ainda houvesse dúvidas que os direitos das mulheres e dos homens são diferentes, basta ver, por exemplo, que há muitos locais do mundo, e não vou sair da Europa, que, por exemplo, ainda não aprovaram a Convenção de Istambul. A convenção que tem mais reservas é a Convenção das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Ora, o balanço é bastante negativo quando estamos a falar de situações de normalidade democrática. Agora, imaginem situações de crises. E nós vivemos em crise há mais de duas décadas. Nessas situações, as principais prejudicadas na crise económica e financeira foram as mulheres. As principais prejudicadas na crise dos refugiados são as mulheres. As principais prejudicadas na crise do Covid, por exemplo, com a violência doméstica, foram as mulheres. Portanto, a mulher está sempre mais exposta à discriminação e em situações de crise está mais exposta à discriminação múltipla. Ou seja, não é já só o facto de ser mulher, é o facto de ser mulher, negra, deficiente, com uma religião que não é a religião mais comum em determinado país. Ora, em meu entender, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem tido um papel muito importante no desenvolvimento do direito à igualdade e à não discriminação. Tem feito um percurso, e digo como académica, porque já o dizia antes, e não é porque agora sou juíza e estou a defender a minha dama. Digo como académica, o Tribunal fez um percurso bastante notável neste sentido, na afirmação dos direitos das mulheres e na condenação das diferenças de tratamento. E, de facto, o vosso livro, o nosso livro, concentrou-se em 5 temas. Dentro desses temas, houve os comentários foram essencialmente comentários de crítica, e isso é perfeitamente compreensível, são todos eles muito pertinentes, e o livro está dividido, como todas sabem, em 5 capítulos, o primeiro relativo ao direito à integridade física e psíquica, o segundo o direito à autodeterminação sexual e direito à maternidade, o terceiro, direito ao livre desenvolvimento da personalidade, o quarto, direito ao trabalho e o quinto, direito de acesso à habitação e à assistência social. Optaram, e bem, a meu entender, pelo comentário de acórdãos recentes e por um comentário crítico, que é para isso que serve a doutrina, é para criticar quer a outra doutrina, quer a jurisprudência. Mas é claro que o livro não se poderia ter debruçado sobre toda a jurisprudência nestas matérias do Tribunal, porque ela é demasiado vasta, mas na realidade, além destes acórdãos que estão comentados neste livro, há muitos outros acórdãos em que o Tribunal fez aquilo que se chama criar as condições para que atualmente a jurisprudência evolua e tenha evoluído nos últimos tempos. E é interessante notar que o Tribunal tem conseguido acompanhar os tempos com uma convenção que data da década de 50, com uma interpretação muito criativa para muitos, pouco criativa, pouco evoluída para outros. Portanto, isto há sempre quem veja a garrafa meio cheia e quem a veja meio vazia. Mas a verdade é que, se nós pensarmos bem, já na década de 80, o Tribunal afirmou a obrigação dos Estados, a obrigação de proteção dos Estados relativamente às diferenças de tratamento quando não justificadas. Estou a pensar num acórdão da década de 80, Abdulaziz Caballas e Buckland contra o Reino Unido. Já também há muito tempo que o Tribunal afirma a igualdade de género como um dos objetivos maiores do Conselho da Europa. Há muito tempo que o Tribunal não aceita as referências a tradições, a preconceitos gerais e a atitudes prevalecentes ou interesses financeiros num dado Estado como suficientes para justificar a desigualdade de tratamento. Não vos vou amassar com os nomes dos acórdãos. Há muito tempo que o Tribunal não aceita um conceito estereotipado de família dual que seja suficiente para justificar família, para justificar diferenças de tratamentos. Há algum tempo que o Tribunal aceita a discriminação positiva para corrigir desigualdades, o que, em meu entender, é um passo enorme numa convenção que tinha apenas um artigo, originariamente o artigo 14, referente à igualdade. E, portanto, há algum tempo que o Tribunal também aceita que a violência doméstica é uma violência de género e, por isso, há muito tempo que o Tribunal a condena. É natural, eu compreendo, que, em alguns dos casos que comentaram, naturalmente gostariam de ter visto mais avanços. Mas a verdade é que o problema é que muitas vezes os tribunais, ao contrário do legislativo ou ao contrário do executivo, os tribunais têm um texto na base do qual trabalham, podem interpretar esse texto das formas mais criativas possíveis, mas o que não podem nunca fazer, sob pena de estarmos a violar o Estado de Direito, é legislar. E, portanto, eu estando aqui na Casa da Democracia, estando aqui, aproveito, tendo aqui senhoras deputadas e senhores deputados, e tendo aqui a vice-presidente da Assembleia, tendo um membro do Governo, aproveito para vos dizer, se acham que os Tratados de Direitos Humanos fazem pouco, têm pouco, por favor, nós estamos à espera, digamos assim, nós juízes, ter textos mais recentes, mais criativos, mais inovadores, para os podermos aplicar. Porque nós não podemos criar, nós temos algumas barreiras que temos que respeitar. E, portanto, termino com este apelo e termino também por dizer que em pleno século XXI a discriminação da mulher na sociedade continua a ser uma realidade e tanto nos países mais desenvolvidos como nos países menos desenvolvidos. É evidente que nos países menos desenvolvidos as coisas ainda são piores. É evidente que em regimes ditatoriais as coisas ainda são piores, mas não tenhamos ilusões, nas nossas democracias também há coisas que não funcionam. E a frase da Hillary Clinton, "Human's rights are human rights", continua a ter todo o sentido. É por todas estas razões que eu aplaudo e que eu acho que a publicação do livro é extremamente importante, é mais um enfim, um contributo para o estudo dos direitos humanos em Portugal, que já tinha algo, que já há alguma doutrina sobre esse assunto, mas não havia uma obra sobre direitos humanos das mulheres. Muito obrigado por terem integrado essa lacuna.
Muito boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, uma breve apresentação dos coordenadores desta obra. O meu nome é Mariana Cunha, sou jurista, investigadora e sou presidente da Associação contra o Femicídio. E esta obra juntaram-se também a doutora Margarida Medina Martins, fundadora da AMCV, Associação de Mulheres contra a Violência, e várias ONGs de direitos humanos e crianças em Portugal. E ainda o Dr. Paulo Pinto de Albuquerque, professor catedrático da Universidade Católica de Lisboa. Gostaria, claro, em nome de todos nós, agradecer a vossa presença na apresentação deste livro Direitos Humanos das Mulheres. Em particular, o nosso especial agradecimento a todas as brilhantes autoras de diversas áreas, política, justiça, academia, ONGs e sociedade civil, que gentilmente se juntaram a esta obra para refletir sobre temáticas tão prementes e estruturantes como a violência doméstica, tráfico de mulheres, a discriminação no trabalho, o acesso à habitação e à assistência social, o combate à pornografia, o direito à maternidade e à vida sexual. E ainda a todas as representantes de várias ONGs que trabalham na defesa dos direitos humanos das mulheres, que passo agora a citar. Associação Ser Mulher, União de Mulheres Alternativa e Resposta, Movimento Democrático de Mulheres, Associação Nacional de Profissionais Liberais, Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto, Associação de Mulheres contra a Violência e Associação contra o Femicídio. Agradecer também à Editora Católica e, em particular, ao meritório trabalho da doutora Anabela Antunes e à Assembleia da República por ter disponibilizado o espaço para a realização do lançamento deste livro. Ainda à equipa de tradutoras pelo trabalho exímio na tradução dos acórdons do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, pelo excelente trabalho de coordenação e também, enfim, nós tínhamos referido aqui a Joana, que foi quem coordenou e que infelizmente não pode estar aqui presente hoje, mas coordenou e, portanto, todas as tradutoras aceitaram fazê-lo de forma voluntária e é importante também deixar isto aqui. E por fim, e como se costuma dizer, last but not least, ao Nick Willing, o filho da incrível artista que nos deixou recentemente, Paula Rego, e que generosamente nos cedeu os direitos de imagem desta fantástica obra de 1995, Snow White Swallows the Poison Apple. Deixem-me só acrescentar a importância desta capa e a mensagem que transmite, ou melhor, a nossa interpretação, que nos leva a escolher esta magnífica obra que retrata de forma tão realista e verdadeira as experiências traumáticas das sobreviventes de violência. Gostaria ainda de partilhar que o lançamento deste livro estava inicialmente programado numa data marcante e que, devido a circunstâncias climatéricas, foi suspenso e, portanto, uma data que marca o combate à violência contra as mulheres e raparigas, os 16 dias de ativismo, que se realizam entre o dia 25 de novembro, o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, e o dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Este movimento tem por objetivo consciencializar o mundo de que a violência contra as mulheres é uma violação grave dos seus direitos humanos. Esta obra resulta da generosa colaboração de muitas vontades e surge numa primeira fase da necessidade de facilitar o acesso e a divulgação do conteúdo da jurisprudência europeia na língua portuguesa e, assim, incentivar a sua utilização prática pelos diferentes atores judiciários, nomeadamente na fundamentação jurídica, na fundamentação de decisões judiciais. Assim, a Associação de Mulheres contra a Violência e a Associação contra o Femicídio, juntamente com o Dr. Paulo Pinto de Albuquerque, convidaram figuras da sociedade portuguesa em diversas áreas para refletir sobre a situação dos direitos humanos das mulheres e, em particular, das mulheres em Portugal. Foi assim possível elaborar uma obra coletiva que aborda a temática dos direitos humanos nas suas várias vertentes, desde os clássicos direitos civis e políticos aos modernos direitos económicos, sociais e culturais. Esta obra apresenta-se como um instrumento de caráter inovador. A obra incorpora, pois, uma perspectiva multidisciplinar dos direitos humanos das mulheres, que beneficia dos diferentes saberes e competências das autoras. A obra distingue-se também por essa circunstância. Trata-se de uma obra feita por 30 mulheres que escrevem sobre os problemas fundamentais que afetam a sua condição. Quisemos convocar as mulheres a pensar a sua condição de pessoas e cidadãs. O livro apresenta-se ainda como um instrumento de caráter inovador por outra razão. Pretendemos promover a reflexão sobre os recentes desenvolvimentos internacionais na área dos direitos humanos das mulheres, à luz da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Escolhemos dar relevo a este tribunal, dado o papel relevantíssimo que ele tem desempenhado na defesa dos direitos humanos das mulheres, sobretudo na última década. Contamos assim com o valioso contributo de uma equipa de tradutoras, sendo traduzidas decisões e opiniões separadas, proferidas naquele tribunal a propósito destas temáticas. Esta obra é ainda um apelo à ação, uma call to action, por parte dos poderes públicos e, em especial, do legislador e dos tribunais. Sabemos que, em pleno século XXI, os direitos humanos das mulheres não estão assegurados. Por isso, a igualdade entre homens e mulheres é uma tarefa fundamental constitucionalmente consagrada, da qual o Estado não se pode aliar. Para além da Constituição da República Portuguesa, o princípio da igualdade encontra-se também consagrado em inúmeros instrumentos de direitos humanos, sendo de destacar a Convenção das Nações Unidas para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, também conhecida pela Magna Carta dos Direitos das Mulheres, por consagrar uma igualdade transformativa, a chamada Transformative Equality, que impõe aos Estados a obrigação de adotarem as medidas apropriadas para modificar leis, costumes e práticas que constituam discriminação contra as mulheres. Apesar dos sucessivos progressos legislativos e jurisprudenciais de que dão devida conta os comentários desta obra, continuamos a assistir diariamente a violações graves dos direitos humanos das mulheres, nas esferas pública e privada, sustentadas em crenças absurdas na posição subordinada da mulher na sociedade, que normalizam a violência, impedindo a realização de uma igualdade plena, de iure e de facto. Sabemos que os desafios se multiplicam em tempos marcados pela pandemia, alterações climáticas, pobreza energética, crises migratórias, guerra e conflitos armados, um pouco por todo o mundo. Os principais alvos são, inelutavelmente, as mulheres, que veem os seus direitos mais elementares flagrantemente violados. A tudo isto acrescem os debates sobre democracia e Estado de Direito, com a persistência de relações de poder desiguais na vida política e económica entre mulheres e homens. Esperamos, assim, que a nossa obra possa contribuir para que os poderes do Estado assumam, efetivamente, a ingente e premente tarefa de garantir e promover os direitos humanos das mulheres. É urgente agir, adotar compromissos sérios, políticas públicas vinculativas que deem resposta em tempo útil às violações massivas dos direitos humanos das mulheres, raparigas e meninas. Muito obrigada.
Ora, muito boa tarde a todas e a todas as presentes. Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, deputada Edith Estrela, Excelentíssima Senhora Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, Excelentíssima Senhora Doutora Ana Maria Guerra Martins, aqui presente também, que muito nos honra, Excelentíssima Senhora Doutora Mariana Cunha e restantes organizadores desta obra, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Foi em setembro do ano passado que a Universidade Católica Editora foi honrada com a publicação desta obra pelas mãos do professor Paulo Pinto Albuquerque, que em boa hora nos lançou este desafio e que nos apresentou as suas colegas na organização e que em conjunto iriam levar a bom porto esta tarefa Hércula. Um livro que, pela pertinência do tema e pelo conjunto das suas autoras, como já foi aqui referido, 30 mulheres que se destacam na sociedade portuguesa em variedíssimas áreas, nos traz uma visão abrangente e interdisciplinar sobre a realidade no dia-a-dia de muitas mulheres. Uma obra desta dimensão e desta complexidade junta uma vasta equipa e, por essa razão, não podemos deixar de agradecer também à equipa de tradutoras e revisoras, na pessoa da doutora Joana Simão. Ao Mr. Nick Willing, como já foi aqui referido, a editora não pode deixar de dar um agradecimento especial pela amabilidade na sua colaboração, autorizando a reprodução deste quadro da sua mãe, a artista Paula Rego, tendo partilhado connosco que a artista estaria extremamente orgulhosa em se associar a este livro. À Fundação Amélia de Melo, agradecemos o apoio que permitiu viabilizar esta edição. E à Assembleia da República pelo acolhimento desta sessão de apresentação do livro. Termino salientando duas obras na área dos direitos humanos que também publicámos em 2019 e 2020 e também sobre a organização e orientação do professor Paulo Pinto Albuquerque, nomeadamente o comentário à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, com 142 autores, e 3 volumes, e o comentário da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, com 66 autores. São também obras de caráter de direitos humanos e que muito nos dignificam em termos de edição. Este tem sido um caminho gratificante e que tem contribuído para que a UCP Editora honre a sua responsabilidade para com a sociedade e o país, ao trazer à estampa obras desta relevância e qualidade científica. E é com o entusiasmo que nos caracteriza que aguardamos o próximo desafio. Muito obrigada.
Reitero os agradecimentos extensivos a todas e a todos os presentes, porque também deram, com a presença, também vieram valorizar este ato de apresentação desta obra extraordinária, porque única. E, mais uma vez, agradecer a todos aqueles que, com o seu saber, com a sua disponibilidade, com a sua determinação, o seu entusiasmo, lhe deram corpo. Muito obrigada às minhas colegas aqui de painel, em primeiro lugar. Tinha ficado bem aqui um homem. Eu não, tal como sempre critiquei, sempre que via uma mesa, um palco só com homens, também não gosto só, mesmo que, quando às vezes estou a presidir a sessão plenária e estão só mulheres, digo, é bom, por um lado gosto, porque é também uma espécie de vingança, já que eles tiveram o palco toda a vida, não é? E estiveram sozinhos. Agora também nós... Mas às vezes também comenta, dizendo, não, era melhor termos agora aqui também um homem, porque por isso também somos diferentes. Nós queremos lutar, não é contra os homens, é com os homens. Nós, sem o apoio dos homens, também não conseguiremos vencer a batalha contra a discriminação entre homens e mulheres. Portanto, mais uma vez, muito obrigada. Mais uma vez, felicitações. Senhora Ministra, espero que tenha gostado desta sessão. E as minhas colegas deputadas também espero que utilizem aquilo que aqui ouviram para algumas iniciativas e para reproduzir, ampliar tudo aquilo que possamos fazer e dizer para combater as desigualdades, as discriminações, os estereótipos, os preconceitos infelizmente, ainda tão vigentes na nossa sociedade. E até breve. Muito obrigada.